Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
O que nos diz a eleição na Assembleia da República sobre o novo governo? É a pergunta que lhe lançamos hoje no Contracorrente. Para participar, só tem de ligar para o 910024185, deixar os seus comentários no nosso site, redes sociais ou então enviar a sua mensagem de voz por WhatsApp. O número é sempre o mesmo, 910024185. Carla.
Um acordo entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, que vai permitir a partilha do lugar de Presidente da Assembleia da República, permitiu desbloquear a eleição de José Pedro Aguiar Branco, mas levou o Chega a declarar-se como partido da oposição. No fundo, dois dias de turbulência parlamentar acentuaram a percepção que será quase impossível governar com um Parlamento tão dividido e com os partidos à direita e à esquerda do PSD a tentarem ultrapassar-se no esforço para apertarem o futuro governo numa tenaz que lhes permita estarem sempre preparados para uma crise que leva a novas eleições. No Contracorrente de hoje vamos querer debater que condições terá a equipa que Luís Montenegro vai levar hoje ao Presidente da República para se manter no poder e para cumprir as promessas eleitorais e, por isso, José Manuel, como é que o PSD deve atuar para não repetir os erros dos últimos dias?
Bom dia novamente, bom Carla. Dia. Olha, eu tenho uma visão, primeiro que tudo, mais benevolente com o PSD do que muita gente tem avançado, porque me parece que o PSD, se cometeu um erro, foi sobretudo o erro de ingenuidade, isto é, o erro de acreditar que, comportando-se de forma cavalheiresca, de forma civilizada, teria respostas civilizadas. E isso não foi o que aconteceu. É caso para perguntar-se, quer dizer, vamos lá ver, a democracia é um domínio de leis e de império da lei, como se costuma dizer, não é? E, ao mesmo tempo, é também um jogo que implica alguma civilidade e comportamentos previstos, mesmo quando não há leis escritas. Não pode haver leis escritas para tudo que prevejam todas as situações. E, inclusivamente, algumas das democracias mais antigas têm ou constituições minimalistas ou nem têm constituição, como é o caso do Reino Unido, não é? Portanto, mas há algumas regras de comportamento que mais ou menos têm sido seguidas, nem sempre, às vezes há solavancos, e tivemos solavancos recentemente nos Estados Unidos, mas essas regras são aceites, mesmo quando são, às vezes, muito, muito diferentes. Ora bem, neste caso, vou dividir isto em vários aspectos. Primeiro é quem vai ganhar e quem vai perder, não apenas no dia no giga-joga da espuma dos dias, mas de médio e longo prazo o que é que pode acontecer. E depois outra coisa tem a ver com, de facto, o que é que isto nos diz para os próximos tempos e para o próximo governo. Eu não consigo saber, com toda a franqueza, não consigo prever, acho que isto está um terreno muito diferente do habitual, muito volúvel, quem vai ficar a ganhar. Eu, enfim, mas eu falo como cidadão, com contactos limitados, eu diria que a maior parte das pessoas ficaram aliviadas por ter havido uma solução e não estão, como muitos comentadores, analistas e jornalistas e gente que vive a política sempre como um jogo e tal, está assim muito, muito, muito em cima do jogo, não estão muito inquietas sobre saber quem ganhou, quem perdeu, quem ficou por cima, quem ficou por baixo. E desse ponto de vista, o importante era que o problema tivesse sido resolvido e quem o resolveu, resolveu. Pronto. No entanto, nós vivemos tempos em que a política é vivida ao minuto, as jogadas são feitas ao minuto, há declarações em que é preciso ver quem é mais depressa e não há nenhuma vontade de já nem digo de colaborar, é minimamente de haver um bom comportamento. Ontem, por exemplo, houve aqui um debate na rádio, à meia da tarde já, com, penso que as pessoas da juventude, do Chega, não sei se o Chega era da juventude, não era, Filipe Melo não é da juventude, mas pronto, os outros dois eram da juventude, o Alexandre Poço e o Matos, não é que ele se chama?
Da JS. Poço,
da JS.
Miguel Costa Matos.
E tanto o Miguel Costa Matos como o Filipe Melo não saíam do discurso do acordo, porque era um discurso que era conveniente a ambos. Portanto, do lado de Filipe Melo, para dizer que havia um acordo que tinha sido rompido pelo PSD, ou não tinha sido cumprido, ou tinha sido confuso, tinham dito que não existia, ou do lado de Costa Matos, para dizer que pronto, não é não, e não sei o que mais, e por aí adiante. Bem, e aquilo que nós já percebemos que se passou não foi um acordo, nem sequer foi um entendimento, foi uma regra de comportamento, digamos assim, uma coisa de civilidade. Quer dizer, vou candidatar fulano de tal, que, atenção, não era sequer novidade, não era surpresa. Há meses que se sabia que se o PSD ganhasse as eleições, o candidato a Presidente da Assembleia da República seria Aguiar Brand, porque foi até nessa condição que ele, que já não é novo, tem 66 anos, vai fazer 67 no mês de julho, deixava a sua vida de advogado no Porto para se candidatar novamente como deputado. Ele já foi deputado várias vezes, foi líder parlamentar, foi candidato a líder do PSD, foi ministro também duas vezes, mas entretanto tinha regressado à sua vida mais ou menos particular. Ora bem, e sabia-se disto. Portanto, saber que o PSD ia candidatar a Aguiar Branco não era novidade para nenhum partido na Assembleia da República. Mas houve pessoas que acharam que não poderiam considerar sequer votar nesse candidato se não houvesse um telefonema do líder do PSD para o líder do respectivo partido. O que, podia ter existido, mas atenção, não é hábito, não é costume, não acontece habitualmente e não implicava qualquer surpresa. O contacto feito por Miranda Sarmento com as outras bancadas, e reparemos, estamos a falar apenas das quatro bancadas que elegem vice-presidentes, tinha a ver com a manifestação da intenção do PSD viabilizar, votar a favor e, portanto, viabilizar a eleição de quem quer que fosse que os outros partidos propusessem para vice-presidente. E isto tinha uma razão de ser. É porque havia, na anterior legislatura, a Iniciativa Liberal e o Chega não tinham conseguido eleger vice-presidentes. E agora o PSD estava a dizer, nós vamos viabilizar. Pronto. Era isto que estava em causa. E de repente, em torno disto, devia ter falado antes, devia ter telefonado. Quer dizer, eu acho que isto é mesmo quem vive na bolha política e não sai dela. Mas isto tem consequências, como é óbvio. E a consequência que teve, aquilo que se percebe, é que, primeiro que tudo, vai ser muito importante perceber nos próximos tempos realmente qual vai ser o comportamento do Chega. Porque o Chega, que podia ter viabilizado logo o presidente Aguiar Branco, não o fez, mas, e este aspecto eu acho que é um aspecto, mais uma vez, de civilidade, repara, e já houve quem dissesse, porque é que o PSD não fez isso, devia ter feito. Não devia nada ter feito. O PSD fez muito bem em ter viabilizado Pacheco Mourinho. Em não ter ido ao dente por dente.
Olho por olho, dente por dente.
Olho por olho, dente por dente, e portanto, quer dizer, vocês portaram-se mal, mas a gente porta-se bem, a gente cumpre a palavra. Ias dizer qualquer coisa?
Não, ia dizer que acreditas no princípio da reciprocidade na relação com o Chega. Se fores cordato com o Chega, o Chega
não,
vai
não,
ser.
Não, 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 não. Não tem a ver com o princípio da reciprocidade. Tem a ver com as regras, com regras de comportamento. Quer dizer, eu disse que ia fazer isto e agora faço isto. Os outros portaram-se mal, mas eu não tenho que me portar mal porque os outros portaram mal. Se os outros tiraram um papel para o chão, eu não vou tirar um papel para o chão também, porque está tudo sujo. Não, quer dizer...
Fazer o que é correto, independentemente.
Fazer o que é correto. Tinha sido, e aquilo era correto, aquilo era duplamente correto. Primeiro, a Constituição diz que os quatro partidos mais votados têm um vice-presidente. O que foi feito na anterior legislatura e o que foi dito nos dias antes desta votação por uma parte da esquerda do Partido Socialista, e que aliás comportou, enfim, admito que tinha havido alguns votos a favor, não estive a fazer a contabilidade, mas o que foi dito por uma parte da esquerda do Partido Socialista e por toda a esquerda é que o que está escrito na Constituição não vale. Eles não disseram, vamos lá ver, o regimento depois exige que se vote, E não é por acaso, quer dizer, uma coisa é ter direito a indicar quatro vice-presidentes, outra coisa é, eventualmente, indicar nomes que não caiam bem, pronto, que sejam complicados, que tenham... E, portanto, o Parlamento, desde que cumpra a regra constitucional de eleger os quatro vice-presidentes, tem depois o direito de dizer, vocês indicam esse, mas escolham lá outro. Pronto. Não foi isso, não foi isso que andaram a dizer o Bloco de Esquerda, o LIVRE, que passa por ser muito liberal, mas não é nada. Estou sempre a repetir isto, porque é preciso perceber como é que o LIVRE se comportou nesta crise, que comportou-se muito mal também. E o PCP teve mais discreto, portanto não falou muito sobre isso, mas uma parte do Partido Socialista. E, portanto, desse ponto de vista era importante dizer, já não vou discutir o Pacheco de Amorim, já falamos disso ontem, era importante dizer, a Constituição diz que são os quatro primeiros partidos, o Chega é o terceiro, tem direito, ponto final, parágrafo. Ponto.
Não, desculpa, tu queres discutir o Pacheco de Amorim, mas é absolutamente grotesco ver Mariana Mortágua com um ar indignadíssimo pela eleição de Pacheco de Amorim, quando nós sabemos o que é que Mariana Mortágua diz sobre o seu pai, que efetivamente e objetivamente tomou algumas iniciativas naquilo que se pode...
Mas eu não quero entrar por aí, isso é outra discussão, talvez até dê um contracorrente um dia destes, para a gente falar
sobre
de história.
Os terrorismos do bem e os terrorismos do mal.
Do mal, pronto. pronto, eu acho que fez bem. Agora, a questão sobre aquilo que vai ou não vai fazer o Chega, eu continuo a dizer, eu tenho algumas dificuldades às vezes em perceber o que é que possa acontecer, porque a forma como o Chega comunica e a forma como o Chega se comporta sai da norma. Mas nós estamos num período em que há muitas coisas que estão a sair da norma. E ontem aqui esteve cá o Ricardo Marchi e disse uma coisa que eu fiquei a pensar. E o que ele disse foi, quando a Meloni, a Giorgia Meloni, a atual primeira-ministra de Itália, resolveu ficar fora do governo de unidade nacional, que foi o governo anterior, portanto, que era presidido pelo anterior presidente do...
Há muita rotação nos governos italianos.
quando ele decidiu ficar fora, toda a gente achava que era um suicídio político. Mas não foi. Permitiu-lhe chegar ao governo. Portanto, isso é primeira-ministra hoje. E depois, como primeira-ministra, tem surpreendido praticamente toda a gente. Sem abdicar de alguns aspectos essenciais da sua agenda, designadamente da agenda que tem a ver com temas de sociedade, digamos assim, nas questões da economia, nas questões europeias e nas questões da relação com a Ucrânia, tem tido até às vezes na Europa um papel de liderança. Portanto, e desse ponto de vista... O Chega não faz parte do grupo da Meloni na Europa, faz parte do grupo onde está o Salvini, e o Salvini de facto é às vezes mais errático, mas ele está sempre muito atento. O André Ventura está muito atento, está a ver o que se passa nos outros países. Ele viu o que se passou aqui ao lado em Espanha e viu como o Vox subiu e depois desceu. Viu como o Vox sonhou ser primeiro partido e depois de repente deixou de ser primeiro partido, percebeu-se que não, provavelmente não vai chegar lá, já não vai chegar lá. É um sonho simétrico ao sonho do Podemos relativamente ao Partido Socialista Espanhol, o Vox relativamente ao Partido Popular. E ele não quer ser como o Vox, quer ser, já não direi como o Salvini, que também houve uma altura que achava que chegava lá e não chegou, mas talvez sonhe de ser como a Meloni, ou como o Wilders, uma coisa desse género.
Portanto, não lhe interessa fazer parte do poder enquanto não tiver poder de decisão.
Eu acho que ele que está numa fase em que quer dizer que quer fazer parte do poder, mas é mais do seu interesse não fazer parte do poder. Porquê que eu estou a dizer isto? Estou a dizer isto porque, enfim, eu tenho passado mais tempo do que gostaria em algumas redes sociais a tentar perceber...
Ainda tens conta no Twitter?
Não, tenho conta no Twitter, enfim, ainda tenho muitos seguidores no Twitter, apesar de não praticar. Mas acho que a maior parte deles são aqueles que não estão ativos. Devem ser como eu. Tenho conta no Twitter, mas o Twitter não é o mais importante aqui. O mais importante aqui é o YouTube e o TikTok. Porque são verdadeiros.
Eu queria perguntar do TikTok, desculpa. Também
não, no TikTok,
sobre,
enfim,
sobre o TikTok,
a conta para ver como
abriste
é
a conta e continuas a espreitar e a ver como é que funciona.
A espreitar e, portanto... E, de facto, quer dizer, nós temos de ter noção que os noticiários. A audiência de um noticiário televisivo, estou a falar dos generalistas, epá, não chega a 1 milhão de pessoas que estão a ver. E são pessoas que às vezes estão a ver sem estar a ver, não é? Estão, têm a televisão acesa. Pronto. Há vídeos, há muitos vídeos do Ventura com mais de 1 milhão de visualizações. E são pessoas que foram ver aquilo. Portanto, há aqui uma diferença. Foram
e que
ver.
É o número de eleitores do Chega.
Sim, mas há muitos outros, por exemplo, youtubers. Há vários youtubers com imensos seguidores e vídeos com imensas visualizações. Ontem o Ventura, eu nem reparei nisso, esteve na CMTV. Houve vários youtubers que retransmitiram nos seus canais e os números de visualizações são muito significativos. Eu estive lá hoje de manhã a ver como é que era, foram muito significativos e continuam a bombar, como se costuma dizer. Portanto, há ali uma maneira de comunicar que é diferente. E atenção, muitos destes youtubers têm menos de 25 anos. Não são, quer dizer, há um youtuber que até já é deputado, não é? Portanto, é o Bilim. Não estou a falar do Bilim, estou a falar de outros. Alguns que eu tenho vindo, que nem sabia que existiam. Pronto, não, era um meio que eu não frequentava. E eu não sei se muitas vezes nós não estamos a passar à margem disto. E repara, quando nós olhamos para isto, o que é que estas pessoas conversam, o que é que preocupa estas pessoas? E atenção, estas pessoas não são apenas, muitas delas não estão nas margens da sociedade, estão nas nossas escolas, andam com os nossos filhos, ou com os nossos netos, no meu caso. Portanto, são pessoas que estão atentas a um discurso que é, e este discurso é um discurso que, do ponto de vista do Chega, está por cumprir, que é assim, os outros não deram. Os outros não provaram. Os outros falharam. Agora temos direito de ser a nossa vez. Mas a nossa vez dificilmente pode ser a vez de um subalterno. Portanto, dificilmente pode ser a vez de alguém que está ali fazendo compromissos. É uma vez radical. É uma vez que, quando for, é como mesmo com o primeiro partido. E é este o objetivo de André Ventura e que coincide muito com o discurso. Repare, é um discurso muito diferente da Iniciativa Liberal. Estou a falar porque são dois partidos novos. É um discurso muito diferente da Iniciativa Liberal. Porque na Iniciativa Liberal, muitos dos eleitores da Iniciativa Liberal votam na Iniciativa Liberal para influenciar o poder. Para algumas políticas da Iniciativa Liberal terem espaço de cidadania. E ainda ontem, por exemplo, desse ponto de vista, eu acho que Rui Rocha reagiu muito bem das várias intervenções que fez. Foram... Ao contrário do CDS, foi um desastre. Um desastre absoluto. O CDS não devia estar no Parlamento porque nunca mais lá vai voltar. Por este caminho, a não ser que vá à boleia. A não ser que vá à boleia. Completamente. Quer dizer, aquilo é... São tudo tiros ao lado, acho eu, que eles têm andado a fazer. Aquilo não recupera um eleitor ao Chega, não tira um eleitor de regresso daqueles que fugiram do CDS para o Chega. Não há um que volte com este discurso e provavelmente até muitos dos que até votaram... Enfim, dando esperança, vão-se embora. Enfim, votaram, quer dizer, não sabe quantos é que votaram, não é? Porque eles foram juntos com o PSD. Mas o Rui Rocha falou do ponto de vista daquilo que faz sentido, não é? Quer dizer, género, por exemplo, a reação, a atitude do Chega ao não viabilizar Guia Branco foi permitir que na segunda metade da legislatura esteja lá outra vez um socialista. Isto é eficaz. Tem lógica, não é? A atitude de André Ventura é nós vamos ser o partido da oposição, portanto os objetivos de facto dos dois partidos são diferentes, quer dizer, a Iniciativa Liberal quer influenciar a governação e os seus eleitores compreendem isso e sabem que dificilmente algum dia serão o primeiro partido num país como Portugal, e os eleitores do Chega não querem mesmo ser primeiro partido, querem o resto não presta, temos mesmo substituir. E este discurso, na fase de cansaço e de descontentamento que existe em muitos setores da sociedade, este discurso pega. Pega e pode pegar mais se as coisas não melhorarem nos próximos meses. E desse ponto de vista, o quanto pior melhor não é uma coisa que caia mal à estratégia de Ventura. E temos que ter um bocadinho de percepção disto. Quer dizer, pelo menos parece-me ser isto um bocadinho o que vai por ali. Portanto, aquela ideia de que... O Chega saiu-se muito mal da crise de ontem e as pessoas vão dizer, epá, de facto, não é confiável, não, não valeu a pena votar neles, eles não eles querem mesmo uma ruptura, pronto, querem mesmo uma coisa diferente. Muitos, a maior parte dos eleitores, e portanto, e têm essa conversa, percebe-se isso pelas, olha, pela, como disse, passando por essas redes sociais. Agora, isto coloca um problema grande ao próximo governo, porque o próximo governo, eu às vezes estava a ver assim, como é que o próximo governo pode negociar medidas? Isso é que é a parte complicada.
Sim.
Porque uma coisa é, vocês vão se lembrar que uma das coisas que era mais tensas na relação do Partido Socialista com a Geringonça era que com o Partido Comunista conversava-se e negociava-se e no fim diziam-se as conclusões. Com o Bloco isso nunca era possível. O Bloco saía de cada reunião a dizer o que é que tinha levado lá para dentro, o que é que tinha conseguido e não tinha conseguido. O que irritava sobremaneira António Costa. O que fez com que o Bloco saltasse da geringonça antes de saltar o PCP, é bom recordar isso. O PCP aguentou mais um ano a suportar um governo de Costa, só saltou no segundo ano, estamos a falar já pós-eleição de 2019. Portanto, enfim, no primeiro, o que aconteceu? Na primeira encarnação da geringonça não tem nada a ver com a situação que nós temos hoje. Não tem nada a ver e não é apenas por o PSD não fazer um acordo com o Chega simétrico ao acordo que António Costa fez com os partidos de geringonça. É porque a cola da geringonça no primeiro mandato, na primeira Assembleia da República, portanto 2015-2019, a cola da geringonça era que o Partido Socialista não era o primeiro partido, era o segundo partido. Havia um partido maior que o Partido Socialista. Havia outra maioria alternativa, clara. E isso não se passa hoje. Portanto, não há nada que cole, por assim dizer, o Chega ao PSD sob pena de tudo pelo cano, como se costuma dizer, não é? Nada. E desse ponto de vista, o maior risco do PSD é que é uma falácia para dizer há aqui uma maioria que pode fazer um governo. Como André Ventura sugere. Basta que conversemos. Não é assim, porque se André Ventura quer dizer isto para criar uma situação que no limite não se conversa nada, porque naturalmente ele, o objetivo dele não é ter ministros. O objetivo dele é ter umas bandeiras que na negociação possa dizer que são suas e portanto vai ser isso que ele vai continuar sempre a fazer. E tudo o que seja negociado com ele corre dois riscos. Primeiro, ser tudo na praça pública, mesmo, portanto, dizer-se que é acordo que não é, que é uma conversa, dizer-se que foi proposto ou que não foi proposto, tudo isso vem parar à praça pública e só tem esse objetivo, que é vir parar à praça pública, não é obter ganho de causa. E depois, o outro objetivo que ele naturalmente tem é. E depois ele não é confiável, não é? Portanto, pode dizer uma coisa num dia, depois no dia seguinte há um deputado da 30ª linha da bancada. Portanto, aqueles que estão encostados estão mesmo por baixo do público, que faz um tweet a dizer uma coisa qualquer, ele vem dizer, foi, meu Deus, isto estragou-se tudo, já não pode ser. Portanto, pai, com isto é muito difícil ter acordos. Do lado do Partido Socialista, o Partido Socialista fez isto, mas isto é porque é institucional. Todo o discurso ontem dos socialistas e de Pedro Nuno Santos não foi um discurso de quem fez um compromisso. Não foi. Quer dizer, e desse ponto de vista, este compromisso, que eu por mim não tenho nada contra ele, quer dizer, numa Assembleia da República em que os dois primeiros partidos têm o mesmo número de deputados, isto não me choca. Não me choca. Agora, quando ele é comparado com o Parlamento Europeu, atenção, não é a mesma coisa. No Parlamento Europeu isto existe, além disto ter a ver com os... Quer dizer, primeiro, a política na Europa não é uma política, não é política, é diplomacia.
É gestão. Gestão.
Não, é porque
de...
assim, repara, a política vive da diferença, não é? Portanto, propostas políticas diferentes. Na Europa, a construção europeia está feita para tudo resultar num acordo diplomático. Quer dizer...
Sem grandes rupturas,
porque foi feita contra a guerra e aqueles países andaram sempre todos em guerra, não é? Portanto, não é apenas diferenças de política, são de guerra, de coisas... E, portanto, os locais onde se tomam as decisões, portanto, o Conselho Europeu não é dividido, o Conselho Europeu são os governos dos países, portanto, naturalmente que ali os acordos não são, quando entram, os partidos podem se encontrar antes e fazem cimeiras antes, o PP faz cimeiras, mas depois, quando entram para o Conselho, às vezes o que vale não é ser, se eu sou socialista e tu és democrata cristão, é, eu sou um país do Sul, tu és um país do Norte, eu sou um país do Leste, tu és um país de... do Ocidente. Isso é que depois se torna determinante. Eu sou um país pequeno, tu és um país grande. Eu sou um país pobre, tu és um país rico. E é mais importante saber se eu sou social-democrata ou sou cristão-democrata ou sou Vítor Orbán ou uma coisa ou que é desse género. E depois isso naturalmente também tem reflexo no Parlamento Europeu. E o Parlamento Europeu fez sempre esse compromisso, mas também para sustentar o facto de os partidos que partilham a maioria no Parlamento Europeu e na maior parte dos governos da Europa, portanto, estamos a falar das duas grandes famílias europeias, a família conservadora democrata cristã e a família socialista social-democrata, praticamente tudo que passa no Parlamento Europeu deriva do compromisso entre estas duas famílias, porque não há maiorias. Não é essa a situação em Portugal. Não vai ser. Aqui a competição é entre essas duas famílias. Houve tempo em que havia muitos compromissos, mas... acho que mesmo o exemplo de ontem, do compromisso de ontem, não nos deve criar a ilusão que esses tempos vão regressar. A estratégia do Partido Socialista e de Pedro Nuno Santos não é essa, não vai ser essa. As reuniões que ele está a fazer não são com o PSD, são com os partidos à esquerda. Enfim, não foi uma iniciativa, foi a Mariana Mortágua, mas é para esse lado que ele está a conversar. Portanto, com quem tudo o que for ao Parlamento vai implicar negociação. Fazer essa negociação vai, de facto, ser muito difícil. A única forma de o governo não cair no primeiro obstáculo é agir depressa, tomar iniciativa e agir depressa, para, de alguma forma, tirar a margem de manobra à Assembleia e, eventualmente, também tirar partido do facto de, antes de chegar lá o orçamento, há mais ou menos um mês, não sei se é um mês, é mês e meio, em que a Assembleia está fechada. Sim. São férias. Mas o governo... não está fechado. Não tem porque estar fechado. Se calhar não é antes de fazer férias. Vamos ver. Portanto, eu ao contrário de muita gente que diz, olha, isto provou que isto não passa de setembro, ou de quem disse, isto tem mesmo que ir a eleições porque, como está, não funciona. Primeiro, eu não creio que fôssemos eleições e saísse alguma coisa muito diferente do que temos. De repente, a esquerda não ia passar a ter a maioria e à direita não ia passar a haver entendimento. Portanto, não creio que fosse solução para nada. Houvesse uma transferência de votos assim tão grande que permitisse o que quer que seja, e por outro lado, não podemos estar sempre nesse caminho, não é? Portanto, não podemos estar sempre nesse caminho, temos que ir para caminho em que seja possível ter algum compromisso. E aí eu acho que provavelmente aquilo que o governo tem que fazer, eu gostava de acreditar que seria possível, com a passagem do tempo, haver um cansaço tal que levasse o próprio Chega a achar que tem que fazer compromissos. Mas não sei se isso vai, sinceramente vai acontecer. Acreditei que pudesse acontecer, mas isto, da forma como está a correr e por aquilo que é o ambiente digamos, da galáxia Chega, que é o André Ventura, aquela claque que é um grupo parlamentar e depois a outra claque que está cá fora nas redes sociais e na casa das pessoas, não sei se isso vai acontecer. Portanto, para que haja um mínimo de possibilidades, eu diria que é importante perceber que força vai ter o governo que Luís Montenegro vai levar a Belém, e desse ponto de vista, há pelo menos uma coisa que está a correr bem, é que não sabemos quem
ninguém
é,
sabe.
Não sabemos que governo é esse. E isso não há muitos sinais positivos, mas é um daqueles que nos vemos para já agarrar. Vamos ver o que é que nos agarramos logo à noite.
O que é que não tens pistas, nem apostas pistas, sobre isto, nem feeling.
Nem feeling.
Maria João Avila está connosco ao telefone.
Olá, bom dia.
Espero que me esteja a ouvir bem. Já sei que há aqui
sim,
um problema.
Sim, tenho uma ligeira avaria no telemóvel. Bem. Agora estou a ouvi-la muito bem. Muito ótimo. Obrigada.
Como é que vê a figura de Luís Montenegro hoje, um dia depois de ter resolvido aquele problema no Parlamento? Está ou não mais fragilizado?
Ele, quer dizer, aquilo foi um remeseio, mais que uma... Quer dizer, evidentemente foi uma resolução, mas... teria, houvesse o que houvesse, aquilo não podia ter ocorrido, e remediou-se em vez de se ter prevenido, embora eu acho que a culpa não seja toda de Luís Montenegro. Eu posso começar por responder à sua pergunta, mas deixe-me só dizer que na forma, agora antes do conteúdo, na forma que envolveu e caracterizou todo o dia de anteontem, aquilo a que o país viu durante horas, entre uma perplexidade, uma surpresa e um embaraço medonhos, demonstra também um grau de amadorismo que nesta altura do campeonato e sobretudo depois de nós termos testemunhado a serenidade, o acerto, o avisamento da conduta de Luís Montenegro, não só durante a campanha eleitoral, como durante estes dias em que não houve valsas nem polcas de nomes de ministros, não houve fugas para os jornais, não houve isto, não houve aquilo, houve apenas um cavalheiro, um líder político que estava em pleno recato e silêncio a constituir o seu governo. E, portanto, de repente, o país é confrontado com algo que cai, evidentemente, acima de tudo, em cima dos olhos dele, Luís Montenegro, e que as pessoas ficam perplexas. Mas então, como é que isto é possível? Eu gostaria de explicar, infelizmente não ouvi ainda o que vocês disseram e o Zé Manel disseram. Para mim, tudo não passou até de uma coisa, um abuso do Chega, evidentemente, que foi ter tomado a conversa que terá havido entre os líderes parlamentares, uma conversa, eu nem chamo negociação, é uma conversa, uma informação, nós vamos propor o doutor Aguiar Branco e votamos os vossos vices. Penso que foi isto. André Ventura, previsivelmente, e isto também é amadorismo, André Ventura previsivelmente chamou àquilo um acordo e depois cereja, 200 mil cerejas em cima do bolo. Um dos erros mais estúpidos que eu vi ser cometidos nestes 50 anos foi preferido por Nuno Melo, que se meteu numa conversa onde não era chamado, que não devia ter consentido, que devia ter deviado ou respondido de outra maneira, e nega um acordo. E num momento muito raro de infelicidade política, que Paulo Rangel não costuma ter, Paulo Rangel ajudou à confusão entre um acordo. Um acordo é um acordo, uma conversa, uma informação, uma negociação, embora nem sequer fosse, não é. E, portanto, tinha que, nem Nuno Melo podia, com aquela desenvoltura excitada de quem não consegue passar para segundo plano a excitação com que volta ao Parlamento, que é legítima, pronto, mas não pode fazer disso, ocupar a cabeça dele de tal maneira com isso e meter uma terrível peça numa engrenagem que aparentemente poderia funcionar, que era já a conversação estar mais ou menos estipulada, que seria eleita à primeira volta o Zé Pedro Aguiar Branco, e quando aquilo esbarrou, quer dizer, a partir dali produziu-se uma confusão absolutamente medonha. Já vou à sua resposta, mas acho que Luís Montenegro, vi toda a mídia nestas últimas 48 horas projetar para cima dele os piores vaticínios, afinal não serve para nada, afinal isto, afinal aquilo. É preciso ver que ele estava a fechar em condições difíceis que se tornaram mais difíceis. Condições difíceis, primeiro, porque é difícil pedir a um ministro que venha governar numa situação de pré-fragilidade, ou seja, de pré-anúncio de fragilidade. Nós sabemos que as situações, condições não são as mais fortes politicamente. E depois pedir manter conversações ou fazer novos convites, não sei, em cima daquele pano de fundo a que toda a plateia do país assistia, dificultou-lhe certamente a tarefa. Eu percebo que ele não tenha andado a comentar, toda a gente caiu em cima dele, ai, não abriu a boca, não abriu a boca. Ele não podia abrir a boca. Agora, sobre a sua pergunta, eu penso que, evidentemente, tudo depende, primeiro, do impacto que possa, ou seja, não é um impacto, é dos portugueses se aperceberem que de facto Houve ali um enorme esforço de convidar, não é bem os melhores, é os melhores para se adaptarem à fragilidade do suporte político do governo, os melhores que sejam capazes de juntar, melhores por serem capazes de juntar capacidade de combate político e capacidade técnica. Isso pode ser uma boa surpresa que dissipe esta atrapalhada deplorável do Parlamento. A outra surpresa, a outra condição sine qua noníssima é, também ouvi o fim do Zé Manel, é começar a governar e mostrar serviço na acessão mais nobre da palavra. Também concordo com o Zé Manel que não acho nem estranho, nem um erro político, nem absolutamente nada. A conversa com Pedro Nuno Santos e o acerto a que se chegou. Os parlamentos discutem, fazer política envolve discussão, cedências de parte a parte, negociações. Portanto, ali sim houve um acordo entre os líderes dos dois maiores partidos, é preciso repetir isso, um acordo entre os dois maiores partidos para salvar uma situação que ameaçava já ultrapassar até o embaraço e a perplexidade e até a preocupação com que estava a ser vista. Acho que isto não ajudou Montenegro, evidentemente não pode ter ajudado, não é? Agora, não coloco em cima disto o exclusivo da importância ou da causa que o vá partir deficientemente ou menos empenhado ou menos enérgico para a aventura que tem pela frente.
E com isso, Maria João, como é que vê o governo que Luís Montenegro está a construir? O facto de não sabermos nada sobre isso já é interessante.
Eu sou das pessoas que acha, e das jornalistas não sei, mas como cidadã eu aprecio imenso que coisas sérias e graves que têm a ver com o país e sobretudo com a tentativa de melhorar o estado desse país sejam feitas em recato, com distância dos palcos habituais da mídia, em silêncio e sem fugas, como eu dizia ao princípio. E, portanto, eu espero bem ser surpreendida hoje com um lote de nomes, ou pelo menos alguns nomes, que produzam essa automática, esse automático sentimento, ou melhor, essa automática consciência na cabeça das pessoas de que houve alguém que soube constituir uma equipa. Agora, a segunda coisa que eu queria dizer é, ou se percebe que é tudo diferente pela primeira vez em 50 anos na política portuguesa e sobretudo no Parlamento, que é o seu principal palco, porque é aquilo que nós vemos e acompanhamos e onde se decide se as coisas são ou não são possíveis mediante pré-negociações e negociações inteligentes e criteriosas, ou se percebe que tudo mudou pela entrada de 50 deputados que nada têm a ver nem comportamentalmente, nem politicamente, com o que era, se quiser, o uso ou o costume da casa, que eram os políticos conversarem, quantas vezes eu não vi líderes políticos de direita agarrarem num telefone e falarem para o PC, porque se percebia que imediatamente, ou que olhavam um para o outro, ou que o outro agarrava no telefone e olhava para quem tinha ligado, e da esquerda para a direita, para o centro, havia conversas, havia diálogo, havia contactos, havia muitas conversas, etc. Agora, há ali um troublemaker, não é um intruso, porque evidentemente quando há 1.200.000 pessoas e 52 ou 50 deputados eleitos, eu não posso falar de intrusos, estou a falar de portugueses que têm o mesmo direito ao voto do que eu. Agora, intrusos, ou seja, troublemakers no modo como se irão comportar, que não é igual a nenhum daquelas bancadas. Não é só por André Ventura não hesitar nas más maneiras, no abuso da retórica, no abuso dos adjetivos, na má educação muitas vezes, de usar todas as falácias, como dizia o Zé Manel, sobretudo na rapidez celeridade com que transforma uma conversa num acordo e se faz, vitimiza dramaticamente ao máximo que houve uma negação e uma mentira e que ele foi traído porque afinal não havia acordo nenhum. Isto vai acontecer todos os dias. Eu não sei quem é que vence. Se é o cansaço do país perante isto, se é eles próprios que têm que perceber que a partir de uma certa altura não rende. Agora, quem quer que comece a fazer política a partir do momento em que há um Parlamento novo, há um Presidente de Parlamento novo, há um Governo novo, quem quer os protagonistas desta aventura política que começa agora, tem que ter na cabeça que nada pode continuar a ser como eles já nos habituaram a que tivesse sido até aqui, não é?
As regras mudaram.
Não é e não vai ser.
As regras mudaram. O jogo mudou.
Não, o Chega introduziu uma tal diferença e diferenciação nos modos de atuar, naquilo a que se propõe. Evidentemente que isto não é uma novidade, a Europa está cheia disto em vários sítios, só que talvez... Não sei se os outros líderes não os conheçam o suficiente, têm este grau de impetuosidade misturada com descaramento e com retórica talentosa, evidentemente que ele também a tem, é um líder talentoso, então, obviamente seria uma estupidez incrível negar que ele tem talento. Agora, que o use da melhor maneira, não tenho a certeza que renda esta vitimização. Desta maneira também não sei. Agora, que ele vai perturbar, obrigar a outra atenção, a outro modo de procedimento, a outra preocupação política com o que pode vir dali, é como se os deputados, o governo, as instituições, até o Presidente da República, é como se passassem a estar na situação de pré-aviso. Eu não encontro uma frase que defina melhor aquilo que eu própria penso como testemunha disto tudo. Tem que passar a estar numa situação de pré-aviso para o que pode vir a acontecer dali. Reconheça-se pelo Luís Montenegro, é um extra, quer dizer, até com o que ele já contava a partir do resultado de 10 de março, mas passa a ser um extra saber lidar de outra maneira com aquele grupo de deputados e com o seu líder.
Cabe a todos e também ao Presidente da República interpretar esse eventual cansaço que a Maria João Avilés falava há pouco.
Eventual cansaço, nós já começamos a, quer dizer, acho que há uma parte da plateia dos portugueses que já começaram a cansar-se depois do que viram e espero que tenham percebido que André Ventura, partiu de André Ventura, o abuso da expressão e a intencional erro de interpretação, foi intencional dele a utilização da palavra acordo para uma informação que ele tinha tido e uma conversa, onde se eles apoiavam o líder do Parlamento, o futuro líder do Parlamento e o PIAD, os vices. E ele transformou isto no psicodrama a que assistimos. Acho que o Presidente da República, eu por exemplo não gostei nada que a seguir, nem do comportamento de André Ventura, que não pode, à porta, dentro das instalações do Palácio do Anho, desmentir o Presidente da República, é uma falta de respeito, far-lhe-ia chegar depois o seu desacordo ou o seu desapontamento. Agora, não é naquele momento ali a dizer que afinal não foi bem assim, que isto e que aquilo. Mas gostei ainda menos, porque do Presidente da República eu espero muito mais, evidentemente, e outra cautela, outra postura, não gostei daquele que me três linhas, que não serviu para quase nada, a não ser para
responder
a gente não gostar muito e discordar. E, portanto, eu gostaria de poder dizer que o Presidente da República também vai... gostaria de ter a certeza que ele está consciente que também vai estar... ter que estar numa espécie de situação de pré-aviso constante para o que possa vir dali que atrapalhe o normal funcionamento, já de si deficiente por causa das condições à partida, mas aquilo que Luís Montenegro vai pretender que seja o normal funcionamento do seu governo, que é governar, tomar medidas, tentar que elas passem, etc., sem saber o que é que naquele canto, onde se sentam 50 portugueses, o que é que pode vir dali?
Maria João Vilés, situação de pré-aviso é uma boa expressão. Muito obrigada por ter estado connosco. Um bom dia e uma boa Páscoa.
Desejar a todos, exatamente, uma Santa Páscoa e um bocadinho de descanso, se for possível, no efeito que nos causou o dia de anteontem. Muito obrigada.
Vamos ver como corre.
Muito obrigado também, Maria João. E
Santa Páscoa para ti
também.
Obrigada, um beijinho à Helena para ti. Obrigada.
Obrigada. Helena Matos, depois destes últimos dois dias na Assembleia, Luís Montenegro vai ter de rever a estratégia?
Não.
Concordas?
Talvez tenha... Claro que não. Isso é Ou seja, nós temos de perceber o seguinte. Nós tivemos, até agora, um governo que foi muito eficaz na área da comunicação e muito débil na área da realização. Hoje mesmo eu estava a ver, aliás, quando fiz o Vencedor de Manhã, depois pensei, devia ter pedido à Carla mais uns minutinhos para falar disto. Por exemplo, o Eco traz uma notícia sobre um programa que teve apresentado com enorme estardalhaço, uma coisa extraordinária, que era o programa Arrendar para Subarrendar, ou seja, o governo fez uma parceria com várias empresas na área imobiliária, a Remax, a Century 21 e a Iera. E a ideia era que estas empresas da área imobiliária iam ao mercado, já que através das agências governamentais isso tinha corrido muito mal, do Instituto de Habitação, e, portanto, ia ao mercado, fazia uma parceria com estas empresas imobiliárias e elas iam ao mercado tentar cativar os proprietários a entregarem agências, casas, para serem colocadas neste programa governamental. As condições são, de facto, excelentes, mas excelentes para os proprietários, porque as rendas que são pagas pelo Instituto de Habitação até vão ficar acima de 30% do valor da mediana da localização do imóvel. Os proprietários ficam ainda isentos de IRS ou IRC para as casas durante um prazo de 5 anos, para as casas que puserem neste programa. Portanto, há todo um conjunto de condições muitíssimo vantajosas, mas a verdade é que até agora estava previsto conseguir 1000 casas para este programa e o governo conseguiu 124. Portanto,
falta muito.
Mas contudo, houve uma comunicação espetacular. Mas espetacular, eu lembro-me perfeitamente, tive muitas dúvidas sobre o sucesso desta candidatura, deste programa, embora o facto de termos aqui empresas da área do imobiliário a trabalhar permitiria pensar que, quer dizer, não seria um grande sucesso, mas teria certamente mais, não seria um falhanço rotundo, como aconteceu. Ora, aquilo que nós temos é de facto um governo que tinha uma máquina de comunicação eficaz. Nós mesmos tivemos, e isso foi um pouco paradoxal, quase em alguns momentos grotesco, o primeiro-ministro António Costa a apresentar o sucesso do seu governo. Até era quase estranho como é que ele tinha perdido as eleições, não é? Como é que o Partido Socialista tinha perdido as eleições, não ele? Porque, entretanto, tinha apresentado a demissão, ou até porque é que ele teria tido de se demitir naquelas circunstâncias. E, portanto, tudo aquilo era bastante paradoxal. E, em geral, a máquina de comunicação do Partido Socialista é mais eficaz, pelo menos para o seu eleitorado. Isto depois, a médio e longo prazo, não é assim tão eficaz, mas no curto prazo é muitíssimo mais eficaz do que quando os governos são da área do PSD, porque é o partido que tem feito governo sem ser o Partido Socialista. Com isto, sabendo-se que para o momento, para o instantâneo, a máquina do Partido Socialista é mais eficaz, embora depois a médio e sobretudo a longo prazo, e aí já passamos da comunicação para a memória, tende a ser mais favorável aos governos da área da social-democracia. Veja-se, por exemplo, a forma como hoje são lembrados ou os governos Cavaco Silva, por exemplo, não é? Ou a passagem ou o governo Passos Coelho. Portanto, mas na comunicação do momento, sem dúvida, até porque também é preciso ter consciência disso, boa parte das relações são muito mais pró-socialista do que pró-governos sociais-democratas, o que também me parece que acaba a ter efeitos positivos, porque, por exemplo, casos como José Sócrates seriam muito mais difíceis num governo social-democrata, porque o escrutínio e a indignação seriam muito, muito superiores. Portanto, isto não é isto só, a ser mau, a médio prazo só é mau para o Partido Socialista. Portanto, os sociais-democratas, quando se candidatam, têm de saber disto e sabem ao que vai. É claro que terá havido, da parte de Montenegro e da sua equipa, algum acreditar numa certa institucionalização, não é? Que se faziam aqueles telefonemas, aquelas comunicações, sem perceber que do outro lado, no Chega, e também no Partido Socialista, embora com mais força no Chega, está gente que faz que tem pouco apreço pela institucionalização, no Chega, e que vêem, aliás, a institucionalização quase como um perigo e nada que lhes agrade por aí além, e, portanto, estão sempre vão usar sempre um pretexto para romper, para dizer que houve um logro, que houve um engano, ou então, numa versão muito mais educada e contida, aquilo que fez Pedro Nuno Santos, que havia dizer que tudo aquilo depois que aconteceu, aquele acordo, tudo isso resultou de uma iniciativa do Partido Socialista. Mas isso faz um pouco parte também da jogada política. Portanto, Luís Montenegro terá de apurar um pouco esse lado do seu governo, embora não tenha grandes esperanças, digo já. Nunca vi assim propriamente os governos daquela área política terem um grande sucesso na comunicação, mas também não é por isso que a vida...
Mas agora estão na não comunicação no bom sentido, que é não sabermos nada sobre o governo.
Não, isso é outra coisa. Já lá vamos. Tá. A não comunicação. Embora, não, em geral, isso permite-lhes um fenómeno que é... Quer dizer, houve uma altura em que ninguém percebia quem é que votava Cavaco Silva, mas ele tinha maiorias absolutas. Mas se nós formos ver os jornais da época, é quase que uma coisa bizarra, porque não aparece lá ninguém, tirando, pois, claro, os militantes, os dirigentes do partido. O eleitorado de Cavaco Silva era quase invisível, não é? Pois os resultados eram o que se sabia. Acontece também um pouco o mesmo com Passos Coelho, a dado momento, não é? Achava-se que ele nunca poderia ter um resultado sequer razoável naquela eleição, 2015, e acabou a ganhá-la, não é? Portanto, há aqui, cada partido tem de se adaptar às circunstâncias da comunicação, de como é que é comunicado. E isso, muitas vezes, o seu eleitorado já está calejado e até acaba por favorecer. O que se tem é tirar partido das circunstâncias, não é lutar contra as circunstâncias. Portanto, acho que a comunicação deverá ser mais profissional, mas não muito mais do que isso. Agora, o silêncio é uma grande forma de comunicação. Uma extraordinária forma de comunicação. Este silêncio que Montenegro está a conseguir manter apresenta-o como confiável. Portanto, no comunicar não é estar sempre a falar. Há quem faça do silêncio uma forma de comunicação. Aliás, não, eu espero que haja...
Há o exemplo clássico da política portuguesa, que é Cavaco Silva.
Claro, e o silêncio torna-se, à altura, mesmo uma forma de comunicar. O que nós temos neste momento é pessoas que têm uma relação diferente com o silêncio. O primeiro que eu acho que vai ter problemas para gerir isso, porque nós temos neste momento pessoas que fazem do ruído uma forma de comunicação, é a sua, o caso André Ventura. É? Ruída, pressa de vir logo comunicar, e, por exemplo, há pessoas que podem ficar presas nessa armadilha. Estou a pensar o caso do Presidente da República, não é? Em geral, nós associávamos os Presidentes da República a uma comunicar também através do silêncio, por isso teriam o tal poder da palavra, com um Presidente da República que é um quase incontinente verbal. Isso é muitíssimo complicado, porque ele não pode, espero eu, desejo, rezo, até porque estamos na Páscoa, para que isso não aconteça, mas que ele não acabe a ficar cativo daquela espiral de ruído em que André Ventura tem apostado, com eficácia, junto ao seu eleitorado. Agora, cada um tem os seus eleitorados e cada um também tem os seus cargos. Portanto, acho que temos de perceber isso. Portanto, não vejo nada, acho que esta forma de comunicar de Montenegro do silêncio, para já, acho que corre a seu favor, faça uma coisa que correu menos bem, foi a questão da eleição ou da escolha do Presidente da Assembleia da República, e portanto temos essas duas questões. Agora é assim, a questão é que quem é que quer governar? E esta é que eu acho que é a grande questão. Em primeiro lugar, os partidos que estão na oposição não querem, querem ficar associados a medidas tidas como positivas, mas não querem ser apresentados como estando a apoiar o governo. E aqui estou claramente a falar do Chega, estou claramente a falar do Partido Socialista. O Partido Socialista apoia boa parte destas medidas, o que não quer dizer que depois queira ficar colado a uma imagem de que está a apoiar Montenegro. Com o Chega, o caso é mais complicado, porque o Chega quer, o Chega, quando o problema do Chega, e daí também a necessidade de romper e de todo aquele estardalhaço que Ventura fez nas primeiras 24 horas, é porque ele não quer mesmo ser associado a uma solução de governo, a não ser que essa solução de governo, claro, pusesse um Luís Montenegro subserviente diante de si, quase como um Luís Montenegro a ir à sala do Parlamento do Chega para negociar com André Ventura. Portanto, ele tem 50 deputados, mas para isso precisava ter um bocado mais, não é? Portanto, há aqui uma desmesurazinha. Logo, o Chega quer opta por fazer, aliás, por fazer que está na oposição. Ontem, André, depois da fase dos pezinhar e humilhar, verbos repetidos incessantemente por Ventura, passámos para a fase o Chega é o líder da oposição. E, portanto, vamos ter dois partidos a disputar entre si quem é que tem a liderança da oposição. Esse é, sem dúvida, um fato muito mais confortável para André Ventura do que aquela negociação de apoios eventuais e tudo isso. Para Pedro Nuno Santos, eu creio e espero que ele não se deixe cair também nesta armadilha de oposição de Ventura, porque ao Partido Socialista não é ser oposição para oposição, é ser alternativa, que é uma coisa um pouco mais sofisticada.
A frase parece que ficou é o PS resolve.
Sim, ficou, e é uma boa frase. É uma boa frase. Então não é? Eu acho que é mesmo uma boa frase. Portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos apostará um pouco nesse perfil e em termos de comunicação ela é eficaz e tem de construir uma imagem de alternativa. Com tudo isto, temos também de perceber, e o Ricardo Machi ontem falava, eu fiquei confusa. A última vez que o Ricardo Marchi cá esteve, nós perguntámos-lhe diretamente...
Marchi.
Pronto, se era Marchi, se era Marchi. Ele deu Marchi aquela explicação toda com as coisas podres, aquilo tudo. Armou-se uma bagunça no pensamento e agora nunca sei
Ricardo
como é.
Ricardo Marchi.
Então, Ricardo Marchi, ele chamava a atenção para uma coisa. Estes partidos, como o caso do Chega, têm eleitorados muito voláteis, têm dificuldade em segurar os seus eleitorados. Conseguem subir muito, crescer muito, muito, muito rapidamente. Não tem de ser necessariamente tão de direita. Nós vimos isso, por exemplo, em Espanha com os Ciudadanos, que desapareceram. Desapareceram, era uma espécie de iniciativa liberal, mal comparado, mas havia ali depois outras questões muito espanholas, como a questão dos nacionalismos, mas desapareceram praticamente.
Mas até fazem parte do mesmo grupo europeu, por exemplo.
Sim, sim, sim.
Iniciativa liberal. E havia políticas parecidas, só que eles fizeram ali uma coisa muito diferente da iniciativa liberal, que foi... Tanto faziam alianças à direita como à esquerda. Portanto,
pois, e pagaram isso, caro.
Misturado com
os não-nacionalismos e com os nacionalismos.
Em Espanha a política tem mais variáveis do que cá, não é?
Pois, e por outro lado, eu já sei que o Zé Manuel não corrobora esta minha tese, mas o facto de terem tido um líder durante uma campanha eleitoral se resolveu apaixonar e mandar os jornalistas às urtigas, também não ajudou mesmo nada, não é? Porque foi fantástico.
Eu não sei porque é que não concordo com isso.
Não, uma vez que eu falei aqui nessa possibilidade do desastre do Rivera, ele não tinha paciência mesmo, estava apaixonadíssimo. A relação já terá acabado, mas entretanto, durante a campanha eleitoral, o homem foi a pessoa mais feliz do mundo, não ligava era nenhuma ao que estava a acontecer. E portanto, foi assim um pouco, apesar de todas as coisas pessoais também contam em tudo isto. Mas sim, os Ciudadanos desapareceram e o facto da sua líder seguinte também não ter conseguido puxar os Ciudadanos é muito significativo disto. Logo, André Ventura terá certamente consciência que pode vir a ter mais de 50 deputados, mas também pode muito rapidamente ver desaparecer aquele grande grupo parlamentar que tem neste momento. E para a manutenção do seu eleitorado, o facto desse dos seus eleitores a continuarem a ver como um partido de não oposição e a liderar a oposição, eu creio que poderá ser o melhor que lhe pode acontecer. E sobretudo quando agora vamos ter aí, provavelmente, Montenegro a aprovar medidas contra as quais André Ventura e também Pedro Nuno Santos terão dificuldades em dizer que estão contra. Falando e chegando
eu
aqui...
Eu só espero que Luís Montenegro não se fique só por essas medidas.
Pois, é agora. Vamos chegar ao meu último ponto, que é mesmo o governar. Eu não creio que seja difícil a Luís Montenegro, mesmo com todo este estardalhaço, e sobretudo por causa deste estardalhaço, ter aquele perfil institucional, não é? E aquela grávidas que o poder dá, e aprovar aquelas medidas que o país há tanto tempo esperava, porque se Pedro Nuno Santos tem aquela frase do PS resolve, também não será muito difícil à AD criar uma outra, no qual no sentido de que a AD desbloqueia ou finalmente consegue resolver em relação à localização do novo aeroporto, em relação às polícias, em relação aos professores. Por aí, não creio que seja difícil. Ou seja, enquanto for na fase da distribuição. Em Portugal, há muito tempo que se associa governar de forma popular e sensível com distribuir. Agora, governar é muito mais do que isso e implica desagradar a uma parte dos eleitorados. Implica mexer com interesses, implica mexer com práticas que estão instituídas e que nós sabemos que não podem continuar, e isso é que eu tenho sérias dúvidas que Montenegro possa fazer. Ou seja, o meu grande temor como cidadã é que Montenegro, com menos casos, espero eu, com talvez aqui mais algumas preocupações de eficácia ou com um maior grau de eficácia, não vá fazer muito diferente daquilo que António Costa fez, que é administrar para que tudo se vá mantendo. Isso não é governar. Isso chama-se gerir estratégias para continuarmos no poder. Foi uma coisa que António Costa fez até ao limite, acabando por cair a ser uma das vítimas dessa sua própria estratégia. Portanto, eu acho que nós hoje poderemos ver, pelo perfil dos nomes que Montenegro vai apresentar, se ele vai administrar, vai ser um administrador, mesmo assim, se for mais eficaz do que aquilo que foi António Costa, já seria uma notícia positiva, mas se vai de facto governar. Aí sim é que será a prova dos nove. E vamos ver, eu acho que isso depende muito também, se verá muito pelo perfil das pessoas que ele vai levar para o governo, porque se forem pessoas com um perfil mais fazedor, certamente não estão lá para depois andarem a dizer ou que dão aqui um apoiozinho e ali um subsídiozinho e depois que se distribui mais um excedente e depois mais uma coisinha, aquelas contas de somar e subtrair que iam transformando todos os portugueses nos dependentezinhos de um apoiozinho que o governozinho dava. E que foi aquilo que António Costa, na minha opinião, fez durante os anos que esteve no poder e fez com sucesso, porque apesar de tudo esteve lá bastante, bastante tempo, mas como se sabe, depois não vai dar assim um grande parágrafo na história, penso eu.
Então teremos aí a prova dos nove, a prova do algodão, hoje vamos ver o que é que se diz.
Nós aqui somos mesmo antigos, ainda fazemos prova dos nove, mas a prova real, que era a outra mais difícil, essa sim é que seria importante conseguirmos fazer.
Vamos ver o que acontece. Maria João, e
vamos
os nossos
sociais, não é? Vamos, Vítor Dias diz que a democracia exige aos partidos políticos a prática da negociação. Os portugueses agradecem uma legislação inclusiva, onde as várias representações têm palavra. Já Francisco Louro escreve, os 50 novos deputados representam uma nova força e não vão permitir que o poder passe para a esquerda. Farão a vida difícil a Montenegro, mas não o vão deixar cair. O governo só cairá pela sua própria mão. Palavras de Francisco Louro. Por fim, a opinião de José Amaral. O que se passou na Assembleia nada mais foi do que uma pequena amostra do que se vai passar ao longo da legislatura e depois mais uma manifestação da realidade dos políticos. Ninguém está preocupado com o país e com o bem-estar dos cidadãos. A única preocupação deles é manterem-se no poleiro o máximo tempo possível e, se ainda não estão lá, é irem para lá o mais rápido possível. Infelizmente, esta é a triste realidade em que as ideologias partidárias é que dirigem os joguinhos políticos que lhes absorvem
absorvem os dias de trabalho. Opinião de José Amaral. Temos também a sua opinião sobre o que nos diz a eleição na Assembleia da República sobre o novo governo. Pode fazê-lo nas redes sociais do Observador e no nosso site. A alternativa é entrar em direto 910024185 ou então enviando-nos a sua mensagem de voz através do WhatsApp. O número é sempre o mesmo.
Convite feito. André Azevedo Alves, comentador, colunista do Observador. Bom dia, André. Bem-vindo. Bom dia. Também. E depois desta esta maratona, estas 48 horas a comentar a atualidade, que lições é que Luís Montenegro pode tirar do que se passou na eleição do Presidente da Assembleia da República?
Bem, eu parece-me que Luís Montenegro deve, de facto, tirar algumas lições, especificamente pensando na forma como este processo ao longo dos últimos dias se desenrolou. Acho que há dois erros que Luís Montenegro cometeu, que o PSD cometeu, e com os quais deve aprender. O primeiro, neste caso, foi não ter negociado de forma explícita com o Partido Socialista para o que era uma posição institucional, e dessa forma, independentemente, enfim, eu não consigo adivinhar como é que o Partido Socialista reagiria a essa abordagem, mas sei uma coisa, é que independentemente do resultado da parte do Partido Socialista a essa abordagem, de qual fosse a reação, o Partido Socialista teria ficado muito mais comprometido do que ficou, e o que vimos é que depois o próprio PSD acabou por ir ter de negociar tarde e a más horas com o Partido Socialista, já numa posição de fraqueza, e claramente pior do que se o tivesse feito de início. Enfim, até podia ser que o Partido Socialista exigisse aquilo que acabou por acontecer, mas mesmo aí teria sido melhor isso ter sido negociado e explicitado antes, de início, do que acontecer isto. O segundo aspecto é que me parece que o PSD vai ter, e Luís Montenegro vão ter que resolver até internamente e de um ponto de vista comunicacional, como é que lidam com as relações com o Chega. Já percebemos, o Chega não integrará o governo, obviamente, não haverá um acordo de legislatura, a meu ver isto é um erro, não haver pelo menos um acordo de incidência parlamentar, tenho sido muito crítico desde o início das linhas vermelhas, mas é uma posição que está assumida e é uma posição que neste momento eu acho que o Luís Montenegro faz bem em ser coerente, porque não vejo
recuar.
Que ele, acho que é muito difícil que ele pudesse recuar, não é? Portanto, para o PSD recuar, eu creio que o Luís Montenegro terá que sair. Portanto, neste momento, isso não está em cima da mesa, acho que agora Luís Montenegro deve seguir o caminho com que se comprometeu. Isto dito, obviamente que o PSD, face ao que é o quadro parlamentar, terá que negociar ou com as medidas, ou com o PS, ou com o Chega, não é? Porque são as únicas duas maiorias aritmeticamente possíveis. Neste contexto, e aliás, neste sentido, esta eleição do Presidente da Assembleia da República foi uma espécie de balão de ensaio do que podemos esperar, acho que o que ficou claro para mim, nomeadamente da relação aqui não com o PS, mas com o Chega, sendo evidente que André Ventura, como é seu timbre, aproveitou para se vitimizar, também é verdade que o PSD, nomeadamente com declarações que foram feitas negando publicamente que houvesse qualquer tipo de acordo ou de entendimento, facilitou essa vitimização do Chega. Ou seja, a meu ver, é ingênuo e politicamente inadmissível, é um erro grave, numa situação destas, vir ter dirigentes, altos dirigentes do PSD, eu aqui, enfim, estou a excluir Nuno Melo, que não parece especialmente relevante e não é do PSD, mas ter altos dirigentes do PSD virem que parece-me que quase picar o Chega e quase, digamos, abrir completamente, estender a passadeira vermelha a André Ventura para fazer aquilo que fez. Sim. Eu não sei se era a intenção de André Ventura desde o início fazer isto, talvez fosse, porque obviamente lhe correu bem, a meu ver. Agora, o que sei é que essas declarações absolutamente inapropriadas por parte de altos dirigentes do PSD facilitaram e muito a vida a André Ventura para fazer o que fez nestes últimos dias.
André, daqui Helena Matos, eu creio, e eu por exemplo estou a pensar no nome de Paulo Rangel, eu creio também que o que acontece é que algumas dessas declarações em público, por parte de algumas pessoas do PSD e também de Nuno Melo, se destinam sobretudo a condicionar Luís Montenegro, ou seja, porque também não é muito claro para essas pessoas e para outras, qual é que deve ser a amplitude dos contactos entre Montenegro, Primeiro-Ministro, e o Chega? E eles querem marcar a sua posição.
Certo, Helena, mas eu Admito que possa também ser esse o caso, mas se é isso também que se está a passar, e admito que seja, eu acho que o Luís Montenegro tem que ter mão... tem que os mandar calar, basicamente, não é? Ou seja, se, nomeadamente, e aqui acho que é mais grave o caso de Paulo Rangel e de altos dirigentes do PSD do que propriamente Nuno Melo. Quer dizer, Nuno Melo, eventualmente, se continuar nesta linha, fica a falar sozinho e os dois deputados do CDS também, o que farão ou deixarão de fazer, acaba, lá está, dentro
mas
do quadro...
Mas pode fazer estragos,
mas... Mas acho que do ponto de vista do PSD é muito Sim. mais fácil dissociar-se, se isso vier a ser necessário, do CDS e declarações de Nuno Melo, do que é de vice-presidentes do PSD. Não é? Portanto, aí Luís Montenegro, não, o líder do PSD, tem que gerir necessariamente os vice-presidentes do PSD e as suas declarações e posicionamentos. Em relação ao Nuno Melo, seria conveniente, mas a AD terminou com as eleições e, portanto, em última instância, se Nuno Melo não adotar uma postura mais, digamos, mais construtiva, mais reservada, acho que esse é um problema mais fácil de gerir, do ponto de vista da aritmética parlamentar, o CDS vale um quarto do que vale a EL, sendo que a EL é também irrelevante, portanto, neste quadro parlamentar, para formar maiorias. Já não é o caso, obviamente, relativamente a Paulo Rangel e outros altos dirigentes do PSD. E relativamente a isso, neste volta à aritmética parlamentar, só há duas formas do PSD fazer aprovar. Não havendo, estando claro que não haverá um acordo de governo, não haverá um acordo de legislatura, mas só há duas formas do PSD fazer aprovar medidas, não é, no Parlamento, com o PS ou com o Chega. Portanto, parece-me que nenhuma das portas pode ser fechada. Dependendo das matérias, dependendo dos programas dos dois partidos, dependendo das possibilidades de entendimento. Se é o entendimento de algumas pessoas com responsabilidades no PSD que o não é não implica nunca contar com o voto do Chega para nada, nunca assumir que houve uma negociação medida a medida com o Chega para nada, isso parece-me absolutamente suicida.
Porque, e isso não ficou claro, não ficou claro ontem nas declarações até que André Ventura fez, ainda há uma ponte, ou pode haver uma ponte entre o PSD e o Chega depois de ontem?
Eu acho que sabemos que André Ventura ajusta facilmente Sim. e rapidamente as suas posições, e portanto, relativamente a isso, eu julgo que essa porta não estará completamente fechada. Se essa porta ficar completamente fechada, porque o PSD insistir nela, então aí parece-me que teremos de facto um bloco central informal, provavelmente de curta duração, porque também não estou a ver Pedro Nuno Santos e o próprio também já deu amplos sinais, por exemplo, em relação a um possível orçamento retificativo, mas ao próximo orçamento do Estado, de que não contem com o Partido Socialista. E portanto, se o PSD se colocar à partida numa posição de ficar exclusivamente dependente do Partido Socialista, não só me parece que provavelmente teremos um governo de curta duração, como parece que o PSD se arrisca a ir para umas eventuais eleições antecipadas extraordinariamente fragilizado.
E perante estas condições de governabilidade, quem é que vai ter vontade de fazer parte de um governo neste momento?
Bem, eu acho que isso há sempre alguém. E depois há aqui um fator que joga a favor do PSD, não é? Que é, o PSD está há muito tempo, há quase uma década, afastado do poder, não é? E, portanto, há quadros, seja militantes do PSD, seja, enfim, independentes, mas próximos do PSD, que, basicamente, nos últimos 10 anos não tiveram essas portas abertas. E, portanto, isso parece-me que mitigará, em alguma medida, aquilo para que a pergunta remete, e é muito pertinente, que é que, enfim, quem for agora para este governo não tem propriamente à partida, pode acontecer, não é? Mas não tem à partida um horizonte de 4 anos e tem um horizonte que pode ser de 6 meses, de um ano, de um ano e meio. Portanto, é um horizonte que pode ser de curta duração. Ainda que recordo, por exemplo, quando foi o governo de Passos Coelho pré-Geringonça, portanto, aquele governo que durou poucos dias, mesmo assim foi um governo que foi possível constituir e tinha...
E esse tinha mesmo o fim escrito.
E esse já tinha o fim anunciado. Não é? Embora, de certa maneira, é possível argumentar que é preferível um governo que tenha um fim anunciado ali a 15 dias e, portanto, as pessoas sabem que vai ser uma linha para pôr aí no currículo, mas que não vão efetivamente estar em funções, do que a situação atual, que tanto pode ser 6 meses, como 2 anos, como 4 anos, e portanto há uma grande incerteza. Portanto, agora, isto dito, acho que esse fator mitiga um bocadinho, mas acho que obviamente vai haver dificuldades, porque haverá pessoas que não estarão disponíveis, que estariam disponíveis num quadro de haver uma maioria parlamentar que sustentasse o governo, e portanto desse um horizonte um bocadinho de estabilidade maior, e que nas atuais condições provavelmente pensarão duas vezes, porque precisamente a probabilidade que existe sempre, vimos aliás o que se passou com a maioria absoluta do Partido Socialista, não é? Mas essa probabilidade que existe sempre de o governo não durar a legislatura, obviamente nas atuais condições, e até tendo em conta o que estávamos a falar ainda há pouco sobre posicionamento do PSD face ao Chega e face ao PS, essa probabilidade aumenta substancialmente de ser um governo de relativamente curta duração. Será curioso também olhar para os nomes e ver quem aceitou, para ver qual a capacidade que Luís Montenegro teve, apesar disso, para reunir uma equipa, digamos, credível.
Estávamos aqui a falar na prova dos 9. Há algum nome, alguma pasta que seja importante ver como vai ser preenchida para perceber a robustez do governo?
Eu estou com alguma curiosidade de ver a pasta da economia. Estou a admitir que nas finanças será Joaquim Miranda Sarmento. Acho que seria muito mau sinal para o PSD se não fosse Joaquim Miranda Sarmento, mas enfim, nós temos visto até...
Porquê que achas que seria mau sinal?
Enfim, depende de quem fosse a alternativa, mas eu não estou a perspectiva...
Por exemplo, o diretor da Faculdade de Economia do Porto, por exemplo, que é quem esteve ligado ao programa...
Acho que tecnicamente é um bom elemento, parece-me que politicamente, nas circunstâncias que vamos ter, seria provavelmente preferível alguém que, apesar de tudo, tem uma experiência, enfim, que foi líder parlamentar durante algum tempo, que está envolvido quer no interior do PSD, quer a nível parlamentar há mais tempo, como Joaquim Miranda Sarmento. Ou seja, do ponto de vista técnico, os dois dão-me garantias. Temo que no contexto que vamos ter, precisamente pela instabilidade política, pela necessidade permanente de negociar, que alguém que não tenha uma experiência política mais... Ou seja, eu até diria que o próprio Joaquim Miranda Sarmento ainda fica aquém da experiência política que seria desejável. Alguém com menos experiência política, creio que seria um mau sinal para o PSD. Depois estou curioso de ver também, na pasta da economia, e estou curioso de ver também até que ponto Luís Montenegro consegue atrair algumas personalidades independentes, naturalmente da área do PSD, portanto, quer dizer, não acho que o ter cartão de militante seja um fator contra integrar um governo, pelo contrário, é natural que haja militantes, mas digamos, pessoas que não estejam tão próximas do núcleo duro do próprio Luís Montenegro, eu aí diria que quanto mais o governo estiver limitado a esse núcleo duro, mais será um sinal de que Luís Montenegro não conseguiu ir além, enfim, persuadir Sim. outros elementos a integrar o governo.
Vamos ver, não faltará muito tempo para isso. André Aziz Alves, obrigada. Bom dia.
Obrigado.
Boa Páscoa também.
Boa Páscoa,
já está aqui connosco a Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Alexandra, queres-te juntar aqui nesta coisa na discussão dos cromos dos nomes?
Enfim, Joaquim Miranda Sarmento tem sido bastante falado para as finanças. Temo que possa não ter ainda a força política e o cargo de Ministro das Finanças neste governo. Acho que vai ter que ter uma componente política forte, até para dizer que não a outros ministros e ter uma agilidade negocial muito grande. Enfim, vamos ver.
Teria que ser alguém fora desse núcleo de Montenegro com a tal carga como...
Não, eu acho que tem que ser alguém do núcleo de Montenegro, mas acho que tem que ser alguém muito forte. Enfim, vamos ver o que é que Joaquim Miranda Sarmento pode ter aqui. Enfim, foi líder parlamentar, mas também não me parece que tenha deixado muita marca enquanto líder parlamentar, mas tem que ser uma pessoa forte para ter algum jogo de cintura
face
às pressões.
Vai haver muita solicitação.
Exatamente, face às pressões que vai receber dos outros ministérios, vai toda a gente querer, imagino eu, resolver reivindicações, até porque se antecipa que daqui a uns tempos estaremos a eleições novamente, não é? Portanto, vai ter que ter muita força para dizer em determinadas reivindicações que não.
enfim, não sei se Joaquim Miranda Sarmento tem esse perfil, mas enfim, é o nome que se fala. Sim. Eu também, nomes não me atiro a antecipar. Depois, em relação ao Ministério da Economia, já agora, acho que vai ser mais importante, também tão importante como o nome, é perceber a orgânica que vai ter este governo e o que é que vão meter dentro do Ministério da Economia.
Nomeadamente o PRR.
Nomeadamente onde é que fica o PRR e os fundos estruturais, têm ficado fora da alçada da economia, embora as entidades intermédias, nomeadamente o IAPMEI, que é dos que têm mais fundos para gerir e para fiscalizar e para atribuir, esteja dentro da economia. Portanto, vai ser importante perceber onde é que fica o PRR. Eventualmente, Montenegro pode querer, como fez António Costa, atribuir esta pasta a um membro mais do seu núcleo duro, porque é uma pasta apetitosa, ainda por cima, agora que o PRR alegadamente entrará em velocidade de cruzeiro, o dinheiro...
Há muita obra já quase feita.
Há muita obra e o dinheiro vai, espera-se que comece efetivamente a chegar à economia. Lembro-me que dos 22 mil milhões do PRR, só 4 mil milhões é que foram ainda pagos, efetivamente. Portanto, agora é que vai começar, espera-se, pelo menos, e essa também será a função do ministro que ficar com a pasta, de começa a chegar à economia, ao PRR, e por isso, mais do que, para além do nome do ministro da Economia, espero para ver qual é a orgânica, nomeadamente onde é que ficará a energia, onde é que ficará a ICEP, onde é que ficará
o PRR, agora está com o ambiente,
agora está com o ambiente, que é a ação climática. Em tempos já esteve na economia, CISA, aliás, saiu da economia por causa da incompatibilidade de CISA Vieira, que como...
Mas diz-me uma coisa, uma das coisas que é muito significativa foi quando foi o governo de Cavaco Silva, foi talvez a mudança de estrutura maior, não é? Enfim, os governos procuram sempre criar estruturas
sim,
diferentes.
Sim.
Agora, nós temos um governo que vai durar, que pode durar pouco tempo, e que tem que trabalhar com uma administração pública que se calhar não é mais amigável, porque teve imensa gente nomeada nos últimos tempos, nos últimos 8 anos, muito alinhada com a maioria que sai. Estar a mudar a orgânica não é complicado aquilo que já vai ser difícil?
É complicado, embora eu acho que a economia vá mudar alguma coisa na orgânica. Aliás, a AD queria pôr a ICEP novamente na tutela única da economia. Estar a mudar orgânicas é sempre muito difícil, precisamente por causa desses movimentos. Se bem que o governo que cessa deixa também preparada uma alteração na administração pública, nomeadamente nos gabinetes e nas secretarias gerais, que a concretizar se pode facilitar de alguma forma alguma mudança de orgânica protagonizada por Montenegro. Não sei se o vai fazer, mas estou curiosa para perceber que mudança de orgânica é que vai fazer e o que é que vai efetivamente entrar dentro da economia.
Falemos então de heranças. Ontem António Costa disse que gostava de ter herdado um país como aquele que ele vai deixar ao próximo governo. Há razão para este entusiasmo em termos económicos?
Enfim, António Costa teve que fazer o seu papel, diria eu, não é? Teve muito pouca autocrítica naquela conferência de imprensa de ontem, teve muito pouca autocrítica, quase que aquele cenário todo cor-de-rosa.
Tem mais autoelogio do que autocrítica, não teve, eu diria.
Não, mesmo. Pois é isso, não teve autocrítica, só no fim é que disse, há coisas que se podia ter feito melhor. Enfim, aquele cenário cor-de-rosa pintado, é normal para um governo que cesse enfatizar o que considera que deixou de positivo. Enfim, nós podemos fazer a parte crítica de achar que não é positivo ou negativo. Agora, há muitos, já falámos daqui várias vezes isso, há muitos desafios pela frente, ainda que o Banco de Portugal, inclusivamente, tenha aumentado a estimativa de crescimento para a economia para este ano e para os próximos anos, há muitas nuvens no horizonte. E, de facto, como se tem dito muitas vezes, os cofres cheios é uma falácia neste momento, até porque há despesa que vai ter que ser feita e que já está comprometida para ser feita, que vai aumentar o nível de gastos do Estado e que vai obviamente depois, diminuir o saldo orçamental.
E
até porque as receitas...
Gastos estruturais, não é?
Gastos estruturais permanentes.
Permanentes, isso.
Permanentes. E que se antecipa que vão aumentar com as algumas medidas que a AD já disse que queria fazer, nomeadamente atribuir também o complemento de risco às outras forças, às forças de segurança e eventualmente, enfim, olhar ali também para as Forças Armadas. E agora nós temos que pensar também em relação à defesa. Portugal está muito longe de cumprir os 2% de gasto da defesa comprometidos no âmbito da NATO. Portanto, esse vai ser um dos principais desafios de Montenegro, é fazer esse jogo de cintura, aumentar a defesa, fazer face à despesa permanente que está já comprometida, nomeadamente pensões. As pensões são um grande peso nos gastos do Estado e cada vez vão ser maiores, até por causa do envelhecimento da população. E, portanto, há aqui uma série de compromissos já assumidos que vão tornar difícil a gestão orçamental do Estado. E não esquecer que este governo, o governo que cessa, já deixou um orçamento para 2024 com uma projeção excedente de 600 milhões de euros e não dos muito longe dos 3,1 mil milhões que foi conseguido pelas contas de 2023. Portanto, o orçamento para este ano, que está em execução, já prevê um excedente muito, muito menor, 0,2%, portanto, muito menor. O que significa que algum excedente de 2023 e já está comprometido para 2024.
Mas a execução orçamental até agora, o que é que indica?
Só tivemos janeiro, hoje vamos só conhecer os de fevereiro. Portanto, janeiro e fevereiro não indica nada. É muito pouco.
Sim, mas,
tempo.
Quer dizer, porque como novo governo...
Não está a crescer tanto.
Não terá havido também... digamos, paralisia de algumas coisas que poderiam gerar mais despesa. Não estou a falar da receita, é o fisco não, a funcionar.
Lá
digamos.
Está, janeiro e fevereiro vão ser execuções, enfim, este tempo de período de gestão, vão ser execuções falaciosas, precisamente porque o governo está em gestão. Ou seja, se calhar é o melhor cenário de todos para um governo é ter um orçamento aprovado e estar em gestão,
e
não pode
é que
fazer medidas nenhumas.
O Fernando Medina a dizer que havia folga orçamental para aquelas medidas dos professores e dos polícias?
Não, folga há. Folga no
Ou melhor,
sentido...
Não é folga, não é folga no
há
sentido...
Há dinheiro, digamos assim.
Ele dizer...
Não precisa de retificativo.
Não é preciso de retificativo, pode-se acomodar. Estamos a falar, apesar de tudo, centenas de milhões.
Não, pode-se acomodar. É 60 milhões para a reposição do tempo de serviço dos profissionais, dos professores, e 150 milhões para os complementos. São valores que em si, num ano... são acomodáveis no orçamento em vigor, até porque nós sabemos que as taxas de execução, Ministério a Ministério, nunca são cumpridas. Não estou a falar do investimento, mas mesmo Ministério a Ministério, o orçamentado acaba por ser quase sempre, muitas vezes, superior ao executado. Portanto, há sempre ali uma margem, até por causa das cativações, há sempre ali uma margem que pode ser mexida sem qualquer retificativo, e esses dois valores por si só num ano são comportáveis no orçamento que está em vigor e aprovado, sem necessidade de retificar, porque o retificativo só é obrigatório o retificativo quando há um aumento de despesa em cada um das missões ou aumento de despesa global, sendo a despesa dentro do Ministério, não há necessidade de retificativo se dentro de uma missão, aquilo não está bem por Ministérios, mas está por missões, mas são paralelas quase, dentro de uma missão, se puser mais custo pessoal e menos investimento, ou mais custo pessoal
Sim, dá
e menos intermédio,
dá
para mexer dentro... daquela missão, não dá, é para aumentar o valor global da missão. Portanto, dentro de cada missão, dá para mexer para ser acomodável. Aliás, tem-se dito isso, e Fernando Medina disse-o, ele sabe bem o que é que deixou e que contas é que deixou, mas dentro dessas missões, agora, se falarmos nos impostos, isso já é matéria, matéria reservada da Assembleia da República, porque é uma matéria fiscal, mas aí já é um valor um bocadinho substancial. Se o Parlamento aprovar, enfim, mas tem que ir ao Parlamento. A receita fiscal, tudo o que seja mexidas de natureza fiscal tem que ir ao Parlamento.
E só irá no orçamento para o próximo ano a acontecer?
A AD prometeu que seria uma das primeiras medidas a propor, seria a sua descida de IRS e IRS jovem. Agora, com este Parlamento assim, não sei se vão arriscar tanto.
Que é possível, por exemplo...
Mas não é preciso um retificativo. Basta, quer dizer, podem fazê-lo à margem.
Não precisa de um retificativo?
Tendo que ir à Assembleia da República, tendo à mesma que ir à Assembleia da República como proposta de lei, pode não ser...
Através do instrumento
através do orçamento retificativo, porque é uma mexida na receita.
Mas não é possível... Não é muito óbvio que seja viável fazer isso, porque é uma medida que a esquerda não quer, não é?
Pois, é isso.
E à direita há outras ideias.
Exato, não
o ponto
sei.
É o Parlamento.
Por exemplo, mexer no IRS jovem, que é uma coisa que não tem assim um grande impacto, mas politicamente, o PS apresenta algo muito forte ou mais forte, ou então é difícil politicamente justificar que não se baixa o IRS jovem, por exemplo, quer para o PS, quer para o Chega.
Pronto.
Sim, na campanha eleitoral eles andaram a combater a ideia da AD, por isso é que eu estou a dizer isto.
Sim. Certo. Mas é sempre aquela questão, PS ou Chega, ou quer que seja, estamos a falar do PS e do Chega, porque são os que de facto fazem aprovar as medidas ao AD. Será que vão votar contra uma descida de impostos? É sempre aquela dúvida. Seja jovem, seja para a classe média, através do IRS e dos escalões do IRS.
Mais complicado será o IRC.
Mais complicado é o IRC, sim, mas também...
Seria mais importante.
Montenegro nunca
falou disso.
Nunca se comprometeu a avançar com o IRC logo no retificativo. O que ele disse que fazia no retificativo era as medidas que já tinha proposto no âmbito do Orçamento do Estado para 2024.
Bom, nesta altura, estamos a ver na televisão que o Presidente da Assembleia da República acaba de anunciar o debate do programa do Governo vai ser nos dias 11 e 12 de Abril. Está de regresso à normalidade das instituições. Estamos mesmo a terminar. Notas finais, Helena.
Deixa-me só fazer por causa das datas, a 15 de Abril, este Governo, o próximo Governo, na realidade, o Governo que tomar posse dia 2, tem que entregar o programa de estabilidade no Parlamento.
No dia 15 de Abril.
15 de Abril.
No Parlamento, mas ele já foi entregar qualquer coisa em Bruxelas, não foi?
Tem que ser
um... Ainda já entregou uma coisa em Bruxelas.
Não, ele estava a preparar para deixar pronto, para ser entregue. Para ser abril, portanto é uma data importante para percebermos exatamente o cenário, o novo cenário macro.
Mas o programa não tem que ser aprovado no Parlamento, é só...
Não tem que ser, a menos que alguém chame para votação. Mas não tem que ser, mas tem que ser debatido.
Uhum. Helena?
PEC 1, PEC 2, PEC 3.
Agora é pé. Agora é só
pé. Exatamente, mas o crescimento também será importante. Ora, vamos ver o seguinte: para lá de quem vai para estas pastas, fala-se neste momento do nome de Nuno Melo, não é? Para a defesa. É uma área que sempre foi muito cara ao CDS.
Nuno Melo não confirmou nada hoje aqui na rádio.
Claro que não, mas também. Convém que o nome que vá para esta área seja um nome que dê sólidas garantias. E porquê? Não é apenas a questão de termos de aumentar o nosso investimento na área da defesa, é também que a área da defesa, da qual deixámos de falar por todo um conjunto de razões, porque outros assuntos suplantaram, esteve associado a vários casos de corrupção que chegaram ao interior do governo de António Costa e é uma área na qual o facto de ir haver mais dinheiro não é necessariamente a melhor das notícias, tendo em conta que é muitíssimo opaco. Portanto, eu acho que tem de ser alguém com peso político, com bom senso, que é uma coisa que às vezes... Eu acho que Nuno Melo fez um trabalho notável no CDS, que é ressuscitou-o. O que não quer dizer que depois concorde que seja a pessoa mais indicada para ir para uma pasta em que temos todo este enquadramento que não é fácil, saiu do radar. Há também mal-estar nas Forças Armadas por causa desta questão dos suplementos de risco e embora seja pouco falado, creio que temos de prestar atenção. Eu acho que a outra pasta na qual Montenegro pode começar por fazer um brilharete se houver algum bom senso, será logo na pasta da educação, porque será fácil não, mas será tentador, ou pelo menos propício, resolver a questão dos exames digitais, coisas que dão muito boas notícias, e alguns pontos importantes na área da saúde. também em relação a conseguir criar confiança de que não temos para já médicos de família, mas poderemos ter algumas consultas com alguns bons protocolos, sobretudo com as IPSS e com alguns privados. Creio que por aí Montenegro poderá marcar alguma ideia de que está a fazer alguma coisa enquanto não toma as decisões realmente estruturais. Não acho que o governo tenha de acabar necessariamente no final deste ano, 2024.
Mesmo depois do que aconteceu nestes
também
dias.
Por causa do que aconteceu. Temos de deixar da ideia que só se governa quando se tem maioria absoluta, com aquela ideia de que existe um poder que faz o que quer. Não. Governar é de negociar. E isso pois, tem de acontecer.
Eu gostava de estar um pouquinho mais otimista. Isto é, eu também acho que não tem que acabar com o Orçamento de Estado, mas sinto que vai ser difícil fazer algumas alterações que é preciso fazer em Portugal, na área da educação, na área da saúde, na área das funções do Estado, designadamente, com os dois partidos que podem viabilizar isso, completamente obcecados com a preparação das próximas eleições, porque nem tudo é popular. Nem tudo é popular. Distribuir dinheiro é popular. Mas fazer protocolos para resolver problemas na saúde com o setor privado, não sei até que ponto é que vai despertar ou reacender o discurso do saúde não é lucro, não sei o que, não sei o que mais, por aí adiante.
Ah, claro que sim.
Pronto, mas está bem, mas qual é o... É que nem sempre chega-se porta bem neste domínio.
Claro que não.
Não se parta bem. Portanto, não chega, como não chega a iniciativa liberal, como mesmo com a iniciativa liberal a coisa não chega à abstenção do Chega, portanto, mesmo que a iniciativa liberal vote a favor, se a esquerda se juntar toda, não chega à abstenção do Chega, eu diria que a vida é complicada e os sinais que podem vir têm que vir, de facto, depressa. E o primeiro deles, de facto, é a escolha dos membros do governo.
É hoje.
É hoje, a escolha dos membros do governo, porque é importante que, na minha perspectiva, pelo menos, porque penso que isso vai ter a ver com a discussão pública dos próprios temas, que junto com uma coordenação política que deve ser muito forte, porque tem que ser muito forte, no sentido de controlar a comunicação, controlar para não haver cada um a disparar para o seu lado, e controlar aquilo que, peço desculpa, mas depois de tantos anos de propaganda, vai ter que continuar a haver propaganda, é necessário transmitir para fora do governo a ideia de que não é apenas o núcleo duro, como já aqui foi dito, não é? Que é um bocadinho mais que o núcleo duro e que há mais pessoas fora do núcleo duro interessadas em tratar de Portugal. No fundo é um bocadinho isto. Isso não sei até quando é que vai ser possível pelas características do momento e pelas características de Montenegro. E Montenegro tem-nos surpreendido positivamente, vamos ver se consigo continuar a fazê-lo.
Os sinais desta tarde poderão ajudar-nos a dizer qualquer coisa sobre isso. O Contra Corrente vai de fim de semana prolongado também, mas cá estarão Helena Matos e José Manuel Fernandes na segunda-feira. E a Carla vai de férias. É só uma semaninha. Bom fim de semana, grande. Boa Páscoa.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.